abençoe a todos, uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos prestar atenção, principalmente, para a gente poder entender uma coisa que é muito difícil. Difícil por quê? Porque realmente os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então, para a gente ver as coisas como Deus vê, é muito difícil. Claro que é, né? Não poderia ser diferente. Deus vê de uma forma, a distância entre nós e Deus é muito grande. Então, às vezes, nós gostaríamos que fosse de uma maneira, mas na realidade ela é de outra. Então nada melhor do que nós observarmos atentamente o ponto de vista de Deus, para você se tranquilizar, ficar mais seguro, não falar bobagem, entendeu? Muito cuidado com o que fala, porque nós não podemos garantir nada, nós não podemos assegurar nada. A gente vai ser julgado até mesmo por tudo que a gente fala. Então aproveitar porque de uma maneira ou de outra Deus está falando com a gente. Deus está abrindo nossos olhos, mostrando às vezes o que está sendo feito errado, e mostrando aquilo que é certo. Então o importante é, como foi escrito ali em Romanos capítulo 11, se não me engano, não te ensoberbeças, mas teme. Quem estiver de pé, né, quem estiver caído, se esforce para ficar de pé. E quem estiver de pé, não ensoberbeças, mas teme. Não é assim? Então, o que é a soberba? Soberba. É você, a gente achar, pensar que já tem, que já é, que já entende. Né? Isso que é soberba. É muito perigoso a soberba, porque, como eu estou dizendo, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Quando a gente pensa que tem, a gente acaba descobrindo que não tem. Quando a gente pensa que é, a gente chega à conclusão que não é. Amém? Então, observar, cada vez que Deus fala conosco, ele sim, eu creio. Se é Ele que fala, então ele tem alguma coisa para nos falar. Para nos abrir os olhos, nos fazer entender. Que nós estamos, como foi dito ontem, nós temos essa questão da morte e da vida. É uma coisa que difícil demais da gente entender. Não é não? Muito difícil você entender. Que você vive uma morte. Não é? Então a gente às vezes quer que as coisas aconteçam durante a morte. Quando na realidade essa morte, ela só vai deixar de ser morte o dia que você sair do corpo. Parece que em vez de você morrer aí, que você vai, então, ter esperança de vida. Mas é confuso. E não queira entender de uma hora para outra, não queira saber de uma hora para outra, porque não tem como, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Vamos abrir então na nossa Bíblia aí em Isaías capítulo 6. Quem sabe hoje, agora de manhã, alguma coisa mais nos ajude a caminhar. Né? A gente cantava agora mesmo, antes dessa última. Hã? Numa terra estranha estou. Não é meu este lugar. Numa terra estranha estou. Não é meu este lugar. Mas um dia, com certeza, nós fomos convencidos de que nós estamos numa terra estranha. Né? Somos peregrinos, tal, etc. Mas, de repente, a gente... Não sei por que carga d'água, a gente acaba esquecendo. E vive como já tivesse alcançado, já tivesse chegado. E não pode. Né? E não pode. Então, um dia nós chegamos à conclusão que estávamos na terra estranha. Que éramos peregrinos, estávamos passando pela terra e tal. E que era natural a dificuldade, porque na terra estranha, na casa dos outros, tal, tal, tal. Né? Aí, a gente, de repente, acontece alguma coisa e a gente esquece que está na terra estranha e tal, e vive como se não fosse escravos. Né? Como na realidade a gente acaba sendo. Nós estamos ainda na terra estranha, nós estamos ainda no mundo que não é o nosso, que não é o nosso, bem? Mas vamos então aí, em Isaías capítulo 6, vamos ver o que a gente aprende aqui hoje. Lê para mim, por favor, quem poderia ler, a partir do versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias,
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de vir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos e a entender com seu coração e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo.
Amém. Para um pouquinho. Então, olha aí, né, que dificuldade. Engorda o coração desse povo. Endurece-lhe os ouvidos. Fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos e a entender com o seu coração, e a converter-se e ser sarado. Também não parece uma contradição? Deus mandando fazer o quê? Hã? Endurecer, fechar os olhos, aliás, né? Deus mandando que as pessoas não entendam, que as pessoas não vejam, que as pessoas... Não parece uma contradição? Porque ele está dizendo aqui, ó, vai e faz isso. Endurece o coração desse povo. Fala, fecha os ouvidos. Para que eles não entendam. E sejam sarados, e sejam convertidos. Não é, Enzo? Parece assim uma contradição? Está aqui, ó. Vai e faz isso. E agora? Como é que fica? Mas se nós observarmos, Deus tem razão. Deus, se nós observarmos, Deus tem razão. Que ele precisa que a gente, que nós, se ele permitir que a gente entenda, sem ter havido mudança na nossa vida, se ele permitir que as pessoas inteligentes, se ele permitir que as pessoas sábias deste mundo entendam as coisas, ele não vai ter ninguém com ele no céu. Porque o que Deus precisa no novo mundo? De pessoas humildes, de pessoas simples, de pessoas que deixou aqui a soberba, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a coisa, essa natureza maligna. E pra, se Deus permitir que a pessoa entenda, sem mudar, sem mudança, ele acaba levando para o céu nós com os mesmos defeitos. Então Deus precisa tirar de nós os defeitos. Amém? Então nossos olhos ficam impedidos de ver, nossos ouvidos impedidos de ouvir, até que a gente entenda, até que a gente realmente se arrependa, até que a gente ache, encontre o jeito certo que Deus quer que a gente tenha. Porque, às vezes, assim, por falta de entendimento, por falta de paciência, por falta de humildade, a pessoa vai embora e não dá sequência. Resiste a Deus, como aconteceu com os escribas e fariseus. Quando Jesus começou a ensinar, começou a falar, eles já queriam saber mais do que Jesus. Eles não aceitaram Jesus como o caminho, como a verdade. Né? acharam aquilo ali simples demais, acharam aquilo ali um absurdo. Né? Um homem conversando com prostitutas, um homem humilde, de pé no chão, comendo ali com as pessoas mais simples, tal, etc. Eles não entenderam isso. Aí eles podiam entender? Não podiam entender. Então Deus falou, fecha os olhos deste povo. Estava se referindo àquele povo. Mas se nós também não tivermos, ou seja, se a nossa justiça não exceder a daquele povo, nós vamos ser igual àquele povo. E aí Deus tem também que fazer a mesma coisa conosco. Amém? Enquanto nós não reconhecermos certas coisas, enquanto nós não entendermos certas coisas, fica impedido, a igreja fica impedida de dar o passo seguinte. Vocês concordam? Vocês entendem? A igreja fica impedida de dar o passo seguinte. Às vezes nós estamos querendo descobrir uma coisa que está lá na frente, sem antes passar pelos primeiros degraus e já quer pisar lá em cima. Aqui, por exemplo, Isaías, ele vê, ele teve uma visão fantástica. Ele teve uma visão fantástica. Era para ele se ensoberbecer. Nossa, eu vi. Eu tive uma visão tremenda. Agora, né? Era para ele realmente se ensoberbecer. Com aquela visão, com aquela coisa fantástica. Os meus olhos viram, né? O santo dos santos. Olha, o anjo falou comigo. O serafim falou comigo. Quem teve uma experiência dessa não era para ensoberbecer? Paulo não era para se ensoberbecer? Com a visão que ele teve, conversar com Deus. Vejam bem, às vezes nós ainda, checa, às vezes nós não sabemos nada. E a gente já quer ensinar. Nós não tivemos experiência nenhuma com Deus. E às vezes já queremos dizer qual vai ser o sexo do anjo. Não é assim? Então, essa soberba, essa coisa nos impede de caminhar. Vocês concordam? É muito pouco ainda o que a gente sabe. É muito pouco ainda que nós já conseguimos. Então, se nós tivermos humildade, se essa igreja tiver humildade, todo mundo, Deus falou, olha, quanto menor, o menor vai ser o quê? O maior. Quanto menor nós formos, melhor. Não vamos ensoberbecermos, vamos dizer assim, com as instalações que nós temos. São boas as nossas instalações. Mas não vamos deixar isso fazer com que a gente pense que não precisa mais ser humilde, não precisa mais de orar, não precisa mais de trabalhar, não precisa mais de continuar. As nossas instalações são boas. O nosso povo é bem sucedido. O nosso povo é abençoado. Nosso povo é inteligente. Amém? Mas não vamos esquecer que o ideal é que a gente seja o menor. O povo mais simples que tiver é o povo que nós queremos ser. Não permitir, então, que isso nos castigue e nos impeça de chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Estava ali o rei dos reis, o senhor dos senhores, de sandália no pé, de roupa simples, no meio de pessoas simples, e não admitia sequer ser bom. Quando alguém disse bom, ele disse, bom é Deus. Então, Isaías disse assim, ai de mim. Então, essa visão, em vez de ser boa para mim, é uma visão terrível. Ai de mim, versículo 5, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, de hábito, e aliás, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Uma coisa que poderia ser boa, complicou mais a minha vida. Então, se você teve um sonho muito bom, se você teve um sonho muito bom, em vez de ser bom para você, dificultou mais a sua vida. Porque antes do sonho, você era ignorante em relação àquilo, você não tinha compromisso. Mas depois do sonho, não é não? Então, lá atrás, quando nós tivemos sonhos, visões, falando a respeito dessa igreja, falando a respeito desse povo, não complicou para nós? Por quê? Porque agora nós temos que fazer tudo para que aquilo venha cumprir na nossa vida. Goiânia não tem sido referência para outros lugares? A igreja aqui em Goiânia não tem sido, nós não vamos fazer um encontro aí esses dias. Complicou para nós, não é? Não aumentou a nossa responsabilidade? Aumentou. Então nós temos que reconhecer, mais do que nunca, que nós somos um povo simples, né? Que nós vamos receber pessoas simples, que nós somos um povo humilde, e que nós não temos, não alcançamos, não chegamos ainda a lugar nenhum. Amém, gente? Deixar, jogar fora toda e qualquer possibilidade de soberba, de arrogância, de qualquer coisa dessa natureza. Então Isaías falou assim, reconheceu e disse, eu sou pecador e vivo no mundo pecador. Eu sou homem e vivo no meio dos homens. Eu sou gente e vivo no meio das pessoas. Ai de mim. Mas aí um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. O que foi tirado? A brasa viva do altar. Foi tirada uma palavra. Então essa palavra que ela tocou a sua boca, essa palavra que está na sua boca, essa palavra que você fala, que é o Evangelho, que é a doutrina de Cristo, é o que nós estamos falando, o maior seja o menor, repartir com quem não tem, tá. Isso aí, essas são as brasas do altar. essa brasa que faz, que tira o seu pecado. Essa brasa que tira o seu pecado, que nos purifica. Porque a partir do momento que eu falo, eu me sinto obrigado a fazer. Amém, gente? Se eu falo, eu sinto, eu me sinto com um compromisso de fazer. Então, essa brasa que sai da nossa boca é que tira o pecado. Paulo fala lá, né? Abre a sua boca, fala. Porque esse evangelho, essa doutrina, é que vai ajudar. Vai, como foi falado também esses dias, a respeito da obra, né? Da obra. Se eu falo, é porque eu acreditei, a prova de que eu acreditei é o falar. Então eu não podemos ter receio de falar que nós somos, ou que nós queremos ser, ou de que esta é a nossa visão, a esperança realmente de ser. Amém? De lutar por isso. E essa palavra que está na nossa boca é que vai tirar o nosso pecado. Então Isaías falou, então, como é que eu faço? Ele falou, olha, saiu, tocou os seus lábios aí uma palavra. Fala isso. E mais embaixo, Deus disse para ele aqui, no versículo 11. No versículo 11. Então disse eu, até quando? Olha para você ver. Versículo 11. Pega aí, Paulo Júnior. Até quando? Até quando você vai falar? Porque parece, não sei se vocês observaram, mas parece realmente que fica enfadonho de ser. Né? Alguém já chegou para mim e falou, precisa parar com isso. Sofre a injustiça. Anda a segunda milha, precisa parar com isso. Não é não? Fica falando essa coisa toda a vida. Né? Todas as vezes que vai falar, fala, por que você não sofre o dano? Você não sofre, né, anda a segunda milha? Sofre a injustiça. Mas não é enfadonho. É necessário a gente falar. É preciso falar. Aí está dizendo, até quando nós vamos falar isso? Enquanto a gente estiver aqui na terra, nós vamos ter que falar. É. Enquanto você estiver na terra, enquanto você estiver nesse corpo, enquanto nós estivermos aqui. Aí vem assim, ó, até que eu, lê,
até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo.
Então, até quando nós vamos ter que falar? Até o fim. Amém? Ó, o evangelho é esse. Ele não muda com a minha mudança. Ele não muda, o evangelho não vai mudar, a doutrina de Cristo não vai mudar com as coisas que a gente faz, os progressos que a gente tem. Você pode ter progressos, mas o evangelho continua sendo o mesmo. Você pode ter, você pode crescer, né? Pode ser um rei. Você pode, de repente, ser um governador. Pode não sair aqui de nós um governador, um trem? Pode, um delegado. Aí a pessoa, tá, fez direito, passou, foi ser delegado. Azar dele, né? Por quê? Porque ele vai ter que ser um delegado. Ou mudou o evangelho para ele? Mudou o evangelho para ele? Não, aí tem gente, às vezes, que vem, eu estou querendo prestar vestibular, eu estou querendo fazer isso, tal, etc. O que você acha? Faz. Mas que vai aumentar a dificuldade para você? Vai, porque você vai Se você já está no meio de pessoas de lábios impuros, se você já habita no meio de pessoas de coração duro, e ainda vai, aí você vai para um lugar que aí sim você vai ver gente de lábios impuros, de coração duro, tal, etc. Não aumenta a sua responsabilidade? Aumenta. Alguém quer empreender alguma coisa? Pode? Pode? Pode. Alguém quer se casar? Pode? Pode também. Só que não esqueça que o Evangelho não vai mudar, não vai mudar. A doutrina de Cristo não vai mudar. Porque nós prosperamos, porque nós evoluímos, porque nós adquirimos certas coisas. Aí a pessoa, o Eda, sai daqui, dá um pouquinho, é governador. Aí você vai conversar com a pessoa não é mais aquela. A doutrina, a palavra não está mais na boca dele. A palavra não está na boca dele. Consequentemente, os pecados que estavam sendo tirados começam de novo a acumular. Porque o pecado sai na medida que a gente crê. E quando a gente crê, a gente fala. Se a pessoa não está falando, ela deixou também de crer. É assim. Então, pode fazer faculdade? Pode. Pode casar? Pode. Pode ir para a praia? Pode. Tem uma turma aí que sumiu. Pode? Pode. Mas tem que ter muito mais cuidado. É onde eu preciso ter mais cuidado? Aqui no estacionamento ou lá na praia? Aonde os meus olhos vão? Aqui nós, meus olhos vão ver carros, pombos. Lá na praia os meus olhos vão ver outras coisas, mais perigosas. E muito mais perigosas. Durante o caminho, nos hotéis, nas coisas. Não é que a gente não possa ir. E até quando nós temos que fazer isso? Até quando nós vamos ser cristãos? Irrepreensíveis no meio de uma geração. Como é que chama? Está escrito? Como é que está escrito assim? Lá está escrito exatamente como? Inculpáveis, impecáveis, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta. Então ponha isso na sua cabeça. Pode ir? Pode. Ninguém é impedido de fazer nada. Mas que tem que ter cuidado, precisa. E se você acha que não é capaz, é melhor então não ir. Você acha que é perigoso ser corrompido? Então não vai. Porque Isaías falou, até quando eu vou ter que me envolver com esse povo de coração duro, de dura cerviz, de povo assim, de povo de tito, etc. Até quando? Deus falou, olha, enquanto tiver gente na terra, enquanto a terra... Enquanto eu estiver assolando a terra, até que as cidades sejam assoladas, as cidades estão sendo assoladas, as assolações estão acontecendo. Em Romanos, Romanos, por exemplo, ver aqui. Depois a gente volta aqui em Isaías. Vamos dar uma andadinha aqui em Romanos. Capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, etc. tal. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações e à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no uso contrário à sua natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Então, a terra está sendo assolada. É porque nós ficamos sempre esperando alguma coisa, um terremoto, nós ficamos esperando uma bomba atômica. Mas, na verdade, se você ler isso aqui, você vai ver que isso aqui está acontecendo hoje. A terra está sendo assolada. Ontem estava passando um programa. A gente vê as coisas e procura enxergar o que, que tem a ver com isso. Tudo acaba te ensinando, tudo concorre para você que está observando, está com os olhos abertos. Ele estava passando ontem, não sei se alguém chegou a ver. Eu vi alguma coisa. Uma homenagem. No Altas Horas. Uma homenagem. Quem que assistiu? Quem que viu? Uma homenagem à Jovem Guarda. Tem pelo menos um aqui que viu. Que alguém mais viu, não? É um trem tão enjoado que ninguém quer ver. Amém? Homenagem à Jovem Guarda. Aí você estava lá observando. Estava observando. O tanto que o mundo mudou. Dos anos 70 para agora. o tanto que os anos mudou. Você vê pela letra daquelas músicas, pela... Era um povo muito inocente ainda. Era um povo muito inocente ainda, em relação ao povo de hoje. Havia muito menos maldade do que a maldade que existe hoje. Só se a gente não quer enxergar, só se nós não quisermos ver, que a terra está sendo assolada e que as coisas estão piorando, a qualidade da pessoa está caindo, entendeu? A terra está sendo assolada. Parece que é uma preparação para exatamente o final. Então você pega aquelas músicas, né? Toma um banho de lua. Entendeu? Aí você pensa assim, até qualquer coisa para o menino dormir, para neném dormir. Tá vendo? Ana Maria, nananana. Um biquíni de bolinha amarelinho, né? Tão pequenininho, tal, etc. Aquilo era uma coisa de louco, amém, gente? Então eram essas coisas assim. Você pega tudo. As músicas simples. Né? Hoje a Maria Eduarda ri. Os meninos ri da simplicidade, das bobagens. Bobagem para nós hoje, mas para aquela época, não era. Para aquela época, mini saia. Naquela época, era uma coisa forte. Né? Era uma coisa assim. A terra está sendo assolada. A gente fica esperando ver como é que Deus vai assolar a terra. É isso. As violências que tem hoje, você assiste pela televisão aí, a pessoa matando, roubando, fazendo, etc. Isso, ficando tudo por isso mesmo. Está todo mundo. A terra está sendo assolada. Se a gente não entender que essas coisas estão acontecendo, Deus falou: olha, faz, não deixa eles ver, não. Não deixa eles ver, não. Mas tem gente vendo. Amém? Não deixa as autoridades perceberem essas coisas. Não deixa o mundo perceber essas coisas. Mas tem, a igreja está vendo. Tem alguém sendo testemunha de Deus na terra. Tem alguém observando isso, tem alguém vendo isso. Para depois, a testemunha vai dizer: olha, não foi Deus que não fez, foi nós que não aceitamos. Não foi Deus que não fez, foi nós que não aceitamos. Essas coisas que eu acabei de ler aqui, elas estão acontecendo. Então Isaías falou, e até aí a gente para de falar? Nós vamos parar de falar? Porque essas coisas estão da forma como estão, nós vamos parar de falar? Não vamos parar de falar. Amém, gente? Graças a Deus, nós vamos continuar falando, anda a segunda milha, sofre o dano, seja contente com o que comer e vestir, vamos insistir, vamos entender, ajudar uns aos outros, etc. Ajudar de que forma? Assim, ter paciência uns com os outros, paciência com o que foi lá ser deputado e depois não foi capaz, com o outro que fez a faculdade, está passando dificuldade, tudo. Vamos ser iguais uns aos outros. Quem tem, não desfaz de quem não tem. Quem não tem, não julga o que tem. Porque se você tivesse, talvez você faria a mesma coisa. Então vamos aplicar o Evangelho. Vamos aplicar o Evangelho. É assim. Amém? Vocês concordam? Até quando nós vamos fazer isso? Até o fim, Virginia. Até o fim. Qualquer pessoa que entrar para o nosso meio, Vai ter que aprender a fazer isso, essa. Vai ter que aprender a fazer isso. Vai ter que entender que nós recebemos de Deus uma brasa que um dia tocou com certeza no nosso lado e nos fez entender dessa forma. O Evangelho não se moderniza, ele é atual. Desde o dia que Jesus falou até hoje, e vai ser assim até o fim. Ele é atual. Bem, nós continuamos e aumenta para nós a dificuldade. Nós continuamos habitando no meio desse povo, né? E Jesus então orando, ele diz assim: não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Talvez melhor seria, né? De vez em quando a gente pensa, meu Deus, melhor sumir, é melhor que o Senhor tire a gente do mundo. Mas, e aí, quem vai falar? Se Deus tirar a gente do mundo, né, Godoy? Se Deus nos tirar do mundo, seria mais fácil para nós. Mas e aí, quem vai falar? Quem vai poder? Quem vai ser testemunha? Não é testemunha de Jeová, mas é testemunha de Cristo. Jeová, nesse caso aí, Jeová é Cristo. Jeová é o próprio Deus, né? Nós somos testemunha de Jeová, sim. Mas com a visão que vocês estão tendo. Nós somos testemunha. Aí você vai estar lá em séries. O Bruno vai estar lá em séries. Se você não tiver cuidado, você vai parar de falar. Você vai sentir pressão de todo jeito. E vai ser criticado, e vai ser zombado, e vai ser tal, colocado num canto. E a tendência é de parar de falar. De achar que ficou para trás. De achar que não caminhou, não entendeu. O Bruno pode acontecer isso. Ele está lá em sério, sozinho. Nós temos, às vezes, uma pessoa aqui, outra ali, etc. E, ou no seu meio, ou na sua casa, corremos o risco disso. De parar de falar. De não acreditar. Amém, gente? Alguém poderia me ajudar e dizer, ou então, me ajudar, de que forma? É isso ou não é isso? Será que é isso mesmo? Então, Jesus conversando com as pessoas, fala: minha palavra não encontra lugar em você. Mas se eu orar, pedir a Deus, Senhor, eu me humilho. Se eu não estou entendendo, eu vou pedir a Deus: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, me faz entender. Né? Amolece o meu coração. Eu sei que o Senhor falou para que as pessoas tivessem corações que não permitiria entender, não permitiria por causa da dureza do coração. Então, amolece o meu coração, faz alguma coisa, abre os meus olhos, porque eu quero entender. Me humilha. Se o meu povo, se o povo, de um modo geral, né, que se chama pelo meu nome, porque a gente está vendo essas pessoas fazer discurso por aí e tal, etc., sempre colocando, porque Deus vai abençoar esse país, porque Deus vai fazer isso, porque Deus vai. Então é assim, acaba reconhecendo que Deus existe, mas não glorifica. Deus não fala nada a respeito da sua doutrina, não fala nada de Deus. Então, se nós quisermos servir a Deus, é possível. Se nós quisermos, Deus é possível. Se o meu povo se humilhar, tal, buscar, querer, que eu acho que é o nosso caso. É o nosso caso. Amém? Vamos a outro lugar aqui. Isaías 50. Versículo 4. Isaías 50, versículo 4.
O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem.
Então, repete.
O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem.
Como aqueles que aprendem. Não como aqueles que querem ensinar. Mas como aqueles que aprendem, né? Deus está sempre ensinando. E a gente está sempre aprendendo. Vamos botar isso na nossa cabeça. Não, nós não podemos querer ensinar Deus. Então, a palavra que nós vamos falar é uma palavra de Deus. Não nossa. Uma palavra de Deus para consolar. As pessoas dizer para as pessoas assim, ó, sofre injustiça, não faz isso não, não paga o mal com o mal não. É, gente, é isso aí, é assim que você consola. Você pode ter certeza que a pessoa vai sair dali animada, consolada. Em vez de você chegar e falar uma palavra que você vai botar fogo, fogo na briga, você vai botar fogo na discussão. Se a pessoa estava com ódio, vai aumentar o ódio. Então, a boa palavra é o Evangelho, é a boa palavra de Deus para dizer, não faz isso não. Ó, você está equivocado. Você está equivocado. Faz assim. A palavra vai estar onde? Deus deu a nós uma, né? Uma língua erudita para que eu saiba dizer as coisas na hora. Não ponha fogo, não incentive a disputa, não incentive as contendas. Tal, etc. Não é permitido a nós fazer essas coisas. Amém, gente? Guardei a tua palavra no meu coração. Aonde vai estar o livrinho? O livrinho que nós comemos, ele é, na hora de comer, é doce na boca. Mas é claro que na hora de colocarmos em prática, é difícil. Sofrer injustiça, dar a segunda metade. Isso não é escravidão. Ontem alguém disse para mim, ó, tem gente que pensa que isso é uma escravidão. Não é. Muito pelo contrário. Nós somos livres para fazer isso. Livres para fazer isso. Paz, não deixa a sua mão direita saber, não deixa a sua mão esquerda saber. Faz. Vai, prega, né? Semeia. Deus vai dar semente ao que semeia. Ensina. Abre os olhos. Tenta abrir os olhos. Pelo menos tenta abrir os olhos das pessoas. Amém? O Senhor Jeová, versículo 5.
O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás.
Ali. O Senhor Jeová, Deus, me abriu os ouvidos. Mas se eu for rebelde, se eu endurecer, eu não vou entender. Amém? Então, presta atenção. Aproveita, porque ainda é tempo de que Deus nos salve. A nossa salvação exatamente é isso. É você começar a enxergar que a terra está sendo assolada, que as coisas estão mudando, que as coisas estão mudando. Para melhor? Não. Para pior. Quem viu lá os anos 70, Dona Amélia, quem viu os anos 70 vê que a terra mudou muito. Que a violência de hoje não é aquela violência lá daquele tempo, não. Amém? A soberba aumentou muito. A arrogância das pessoas. A falta de Deus. Deus está realmente subindo. A luz está apagando. Mas Deus nos abriu os olhos para ver isso. Renova cada manhã. Se você não se renovar a cada manhã, fica para trás. Cada manhã é preciso que Deus renove. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem, que está disposto, porque só vai aprender quem está disposto a ouvir, admitir. Então, versículo 5, o Senhor Jeová me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Versículo 6.
As minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo, por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido.
Repete os dois versículos, por favor.
As minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem.
Jesus entendeu o que Isaías estava falando. Jesus entendeu. O que, que ele fez? Ele deu as costas aos que quiseram chicoteá-lo. Ele deu a sua face. Ele deu aos que quiseram cuspir nele. Ele não tirou o rosto. Ele deixou. Por que que ele fez isso? Porque ele entendeu que assim seria melhor. Por que que ele fez isso? Porque ele entendeu que assim seria melhor. Ele concordou com Isaías. Ele concordou com... Ele leu aqui o profeta Isaías e ele entendeu. Melhor é não tirar o rosto de quem quer cuspir no seu rosto. Melhor é não desviar daquele que quer te bater. Mas é loucura, né, gente? Não é loucura para o mundo essa doutrina? Então, nós temos que ter muito cuidado para quê? Para não ensinar. Para não ensinar diferente. Temos que ter cuidado para não ensinar diferente. essa palavra, essa brasa viva que saiu do altar de Deus e tocou os seus lábios, está tirando o seu pecado. Ela está tirando o seu pecado. Que isso não saia da nossa boca. Seja realmente a doutrina que nós vamos ensinar. Porque o Senhor me ajuda. Ele não deixa que eu seja confundido. É fácil a gente ser confundido. De repente, tem tantas doutrinas andando por aí. Tantas doutrinas andando por aí que causa muita confusão. Amém? Bom, eu acho que tá bom. Ou não? Tá bom, tá? Tem mais coisas aqui. Mas ficar bem patente uma coisa. Qual? Até quando nós vamos falar? Até quando nós vamos insistir? Amém? Não importa se está difícil, não importa se... Nós não podemos deixar de falar. Falar o quê? O Evangelho. Amém? A brasa que se escapou ali do altar e graças a Deus tocou em nossos lábios e está permitindo que a gente fale. Permitindo que nós falemos. De manhã, lê isso depois. Você lê isso depois. É o conselho que você vai dar. Conselho que você vai dar, é a orientação que você vai dar, é mostrar, não deixar com que a igreja fique iludida, achando que hoje está como ontem. Tem gente que pensa assim, sempre foi assim. Foi não, sempre não foi assim não. A terra mudou muito. A terra mudou muito. Não foi sempre assim não. E as mudanças que houveram pioraram muito. Amém, gente? Então, vai ficando, a gente vai sendo acostumado com o mal, acostumado com as coisas assim, está acostumando. Em vez de reagir, em vez de se posicionar contra, a gente vai acostumando. Desse jeito. Está todo mundo fazendo assim, vamos fazer também. Está todo mundo assim, nós também vamos fazer. Né? Amém? Quem gostaria de falar alguma coisa? Hã? Você gostaria mesmo? Então vamos ouvir o Ezra. Lá, dá lá o Ezra. O Ezra, sem microfone.
Nós nordestinos, né, usamos uma palavra chamada remedar. Você está me remedando, menino? Então nós temos que remedar a Cristo. E o senhor está falando muito sobre isto esses dias, imitar a Cristo. E a boca fala o que o coração está cheio. E o senhor disse hoje aí um texto que me chamou a atenção, né, uma palavra. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Então esse texto que o irmão leu, eu aprendi algo muito forte nele aqui. Eu queria compartilhar com os irmãos. Nós dizemos assim, que não há nada acima de Deus, mas esse texto prova o contrário. Que existe algo acima de Deus, que é os serafins. Que eles estão acima de Deus, do trono de Deus, da cabeça de Deus, mas não para serem mais do que Deus, mas para dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então isso mostra que o irmão estava nos dizendo aí, que mesmo se nós alcançamos algo e viermos a ser alguma coisa, nós temos que, mesmo assim, sendo alguma coisa, glorificar a Deus. Não esquecer de glorificar a Deus, tendo alguma coisa ou sendo alguma coisa. Isso foi o entendimento que eu tive desse texto.
Amém. 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 Outra pessoa gostaria de falar? Hã? Ramiro. Ramiro, está aqui. Amém. Nós estamos aí para aprender.
Essa reunião foi uma reunião, sim, muito tremenda, muito assim, que abriu nossos olhos. Pelo menos para mim, o que chamou a atenção foi que a terra está sendo corrompida. A terra está sendo assolada. O mundo, a moral do homem, a existência do homem está sendo vacalhada, tá? E ninguém está vendo isso, mas está acontecendo.
E
Deus falou que ia acontecer isso. E está perto do fim. Então a diferença é que eu não concordo com o que está acontecendo no mundo. Eu vejo que está errado. Fico contente porque eu sei que está cumprindo as escrituras, mas que a terra está sendo... Não tem mais nenhum padrão de Deus na terra. Só lixo mesmo, como o senhor está falando. Então, eu concordo que Deus tem que continuar falando, para a gente virar a face, calar. Foi assim que ele venceu. É assim que nós vamos sair do meio do mundo. Parece loucura. Ele fala assim, ó, os meus pensamentos são mais altos.
No começo da reunião, nós procuramos mostrar exatamente isso. Por quê? Que é difícil, porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, nossa maneira de pensar não é como Deus pensa. Então, se torna realmente uma coisa difícil. Eu vou precisar da ajuda de Deus. Né? Aí nós vimos ali no Isaías 50... E tem outras passagens aqui. Nós não temos mais tempo. Mas tem outras passagens que mostram que se eu reconhecer, como Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, a partir daí, eu vou dizer, Senhor, sem o Senhor na minha vida, eu não vou ser capaz. Amém? Realmente eu reconheço que não tem como se não tiver o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, então dá-me, Senhor, o seu Espírito. Amém? Como? Jesus falou, minhas palavras são o meu Espírito. A brasa que toca na minha boca, que tira os meus pecados, é exatamente o Espírito de Deus. Fala a palavra dele e você vai ter o Espírito dele. Quem crê, fala. Ele diz, olha assim, quem crê, eu darei o Espírito Santo. E ele quem? O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Claro que eu preciso de Deus. Né? Então começa ali, a fé pelo ouvir, aí eu falo, quando eu falo, eu ganho o Espírito, eu sou ensinado, se eu sou ensinado, eu aprendo, se eu aprendo, e assim vai indo, amém? Quem estava aí falando? Amém. Quem mais? Toninho, Bruno. Quem mais? Aí, ó. Na fila aí.
Por que que tem gente que não consegue entender isso?
Ah, mas é claro.
Porque assim, eu todo falo, mundo. Falo. E a pessoa não concorda que ela é má, que as coisas não estão piorando. Eu não consigo pôr isso na cabeça. Igual
pois é, mas isso aí, fala. Se você não tiver cuidado, que vai calar a boca de quem? Sua. Se você não tiver cuidado, dá um pouquinho, é você que não está falando mais nada. Aliás, já começa a perceber que vai esfriando. Então, um pouquinho, você não fala mais nada. Amém? Então, são as provações, são as dificuldades que nós vamos encontrar. Por que que tem gente que não entende? Claro, não é por causa da dureza do coração, e etc. E é normal, eu preciso entender que isso é normal. Que você, ao semear, nem toda semente que você vai semear vai ser aproveitada. Então é normal, perfeitamente normal.
Mas é ruim, porque essa pessoa está perto de você.
É, que é ruim.
Você fica vendo as atitudes, né? Mas não é possível, fala isso todo dia para as pessoas, né?
Cuidado com você. Preocupa mais com você, então. Tá? Porque estão nem eles e nem você.
Não, eu só queria falar que eu achei a reunião tremenda. E uma coisa que me chamou muita atenção foi você falar que o homem está caindo de qualidade, né, com o tempo. É, eu achei interessante demais você falar dessas músicas antigas, né, que é uma coisa que era, para a gente hoje é tão singela, né, aquela coisa simples. E na época era pesado, né, você falando que a menina de biquíni pequenininha já era uma coisa fora de série. Hoje já é tão banal. É. Eu observo isso já tem algum tempo, né? Como que muda a cabeça das pessoas. É. Todo mundo hoje é mais malicioso do que na época da minha mãe, da minha avó, então nem se fala. Isso é tão notável, né? É. Como que a pessoa não vê isso? Como que alguém não assume isso?
É, todo mundo acha que sempre foi assim, né? Sempre foi do jeito que é.
Não, e tem gente não é, né? Que tem capacidade de falar que as pessoas estão melhorando e não estão.
Então, isso aí, nós falamos esse dia, Deus falou conosco a respeito da ciência. A ciência, ela é Deus, a ciência é Deus no mundo. A ciência é Deus no mundo. Então, a ciência se coloca no lugar de Deus. Para quê? Para ajudar o povo, para instruir o povo, para poder facilitar a vida do povo, é a ciência. A ciência tem feito isso. Mas aí, a ciência está provando que ela é competente? Aos olhos de mundo, de muitos está. Mas aos nossos olhos, não. Nós estamos percebendo que a ciência está decretando a sua falência. Amém? Amém. Dá lá para Tainá. Tainá, vai lá, Tainá, lá, Tainá. Faz dica, Tainá, porque é difícil ela aparecer aqui.
Amém, eu concordo com o que a Regina falou, com o que o senhor falou, todo mundo falou, a reunião foi muito boa mesmo. E realmente é isso, a gente fica observando hoje em dia. Não tem para onde correr mesmo, não, tá? Cada dia pior. Onde a gente vai, a gente só vê coisa ruim. Até a maneira das pessoas, até os crimes hoje em dia. Pessoa assalta, não quer só roubar, ela mata só para ver o corpo cair. As pessoas estão cada dia piores mesmo. Então é isso mesmo que o senhor falou, a gente tem que buscar a Deus, tentar sempre lembrar. Muito difícil às vezes, mas é isso, continuar buscando. E continuar no caminho, porque é a única salvação que tem. Amém.
Amém. Né, Tainá? Pede a Deus que, pelo menos nós, né, Tainá? Assim, você lá onde você está, o Vitor lá onde ele está, e cada um de nós, que a gente, a nossa luz não se apague. Que nós sejamos uma testemunha viva dessa verdade. Dessa verdade, e que onde nós estivermos, Deus possa contar com a gente. Como Isaías falou, eis-me aqui, eis-me aqui. Envia-me. Então nós temos aqui, a hora que a igreja sai, vai cada um para o seu lugar. E onde você estiver, você é aquela lâmpada, aquela luz ali naquele lugar, para dar testemunho da sua fé. Amém? Para dizer, olha, nem sempre foi assim. Agora, está disposto a dar as suas costas, a dar a sua face para quem quiser te ofender, te humilhar, etc. Desfazer, às vezes, daquilo que você fala, né? Menosprezar você. Mas você fique, sinta-se orgulhoso em que a palavra de Deus tenha cumprido na sua vida. Viu, Bruno? Então, quando você for rejeitado, que você, a Bíblia diz que quando isso acontecer, por causa do Evangelho, a causa nossa é o Evangelho de Cristo. Então, todas as vezes que isso acontecer, por causa de Deus, nós estamos sofrendo pela causa dele. Sofrendo de que maneira? Porque você vê, quer ajudar, e a pessoa não aceita ajuda, e você sofre. Você sofre porque você se sente incompetente, você se sente incapaz, você se sente com medo, às vezes, até de não estar fazendo certo. Você gostaria tanto que as pessoas entendessem, as pessoas não entendem. Esse sofrimento, todos os filhos de Deus tiveram. Todos. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, se é que você acredita que Deus tem falado conosco. Amém, Jesus. Não retire de nós teu Espírito, a palavra que um dia o Senhor colocou na nossa boca. Não se afaste de nós. A palavra que nos trouxe o Espírito. O Senhor disse, minhas palavras são Espírito. A tua palavra nos trouxe o Espírito de Cristo. O Espírito Santo. Então não deixe, Senhor, que essa palavra deixe de crescer, deixe de produzir fruto. Faz com que ela receba ali à beira do riacho água suficiente para tornar uma árvore forte, para que todos nós, Senhor, tenhamos convicção do que nós realmente somos, do que nós queremos. Para que não desfaleçamos nas nossas tribulações. Para que não nos cansemos, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos, Senhor, de falar. Enquanto o Senhor derrama a sua ira sobre a terra. Enquanto o Senhor julga a terra. Ajuda-nos. É que a gente não fique calado. Nós não tenhamos receio de falar. Falar. E colocar o nosso pensamento. Nos jornais, qualquer lugar, que todo mundo saiba da nossa fé, que todo mundo possa, Deus, conhecer nosso ponto de vista, ajuda-nos. Se o Senhor nos fez assim e nos mandou, nos enviou a esta geração, que a gente possa subir nos telhados e anunciar a nossa fé. Anunciar, ó Deus, aquilo que nós entendemos e recebemos de Deus. Que o Senhor Jeová, o Deus de todos os tempos, de Abraão, de Isaac, de Jacó, seja também aquele que nos dirige. Em nome de Jesus. Amém.
Adorar e aos teus pés.
Só mais uma vez.
Sei que tudo podes, meu amado.
Amém.
Nenhum dos seus planos é frustrado.
Tudo está, Senhor, realmente.
Ainda que
conforme a tua palavra.
Perdas e com dor.
E pra cumprirá.
Sempre seguirei a ti. Senhor,
o Senhor está velando.
Os teus caminhos posso
pelo cumprimento.
Não entender,
da tua palavra.
Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço força pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tem seu Pai por mim. O meu desejo eterno é te adorar.
Deus te abençoe. Dá um abraço no seu irmão. Que Deus abençoe você muito. Nossos cumprimentos, nossos parabéns àquele que ainda permanece na fé. Amém? Com a mesma fé. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.